Golaço 10. Semana final no futebol europeu. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Golaço, podcast semanal da Gol, que chega para falar um pouquinho do futebol do Brasil e do mundo toda terça-feira de manhã no seu tocador favorito. Hoje, 18 de maio de 2021, a gente fala sobre as ligas europeias. No próximo final de semana, nos dias 22 e 23 de maio, vão chegar ao final os campeonatos na Europa e, por isso, a gente tem corrida por título, corrida por vaga europeia e os últimos lampejos, as últimas rodadas dos principais times lá da Europa. Por isso, eu, Paulo Júnior, tenho hoje a companhia de Tauã Ambrosio, repórter da Gol Brasil, para a gente passear por Premier League, por Ligue 1, por Série A, por La Liga, por Bundesliga e fazer um recorte, atualizar você sobre o que ainda está rolando lá nas ligas europeias.
Salve, salve, Paulo. Salve, salve para você também que está nos acompanhando.
A hero needed in red or maybe black. Make yourself a story. It's Alexander on. Oh, it's Alisson! Unbelievable! The big Brazilian stopper has only gone and gone forward and scored a header with the last touch of the game.
Abrimos o programa ouvindo o gol de Alisson, goleiro brasileiro, goleiro do Liverpool, que salvou seu clube ao marcar o gol da vitória, vitória por 2-1, fora de casa, numa visita a West Bromwich. A narração da transmissão brasileira do grande Paulo Andrade na ESPN Brasil, você já deve ter esbarrado por aí. Essa narração é a da Liverpool TV, que se não é tão brilhante, tão emocionante quanto a do Paulo Andrade, tem um ponto positivo. Quem percebeu ali na narração em inglês, Tauã, o cara fala um herói de vermelho ou quem sabe um herói de preto. Preto, ele está se referindo ao uniforme do Alisson. Foi para a área, marcou o gol, que mantém o Liverpool na briga por uma vaga na Champions League. O Manchester City já é o campeão. O Liverpool, no momento, está no quinto lugar, 63 pontos, um atrás do Chelsea, que tem 64, três atrás do Leicester, que tem 66. Faltam duas rodadas lá na Inglaterra. Uma rodada nesse meio de semana, outra rodada no final de semana. Tauã, o que, que aconteceu com o Liverpool nessa temporada? Como é que o grande Liverpool, campeão europeu, campeão de forma tão convincente na Premier League, ainda agora na pandemia, na Premier League de 2020, por que, que esse time não conseguiu ter uma posição mais estável nos primeiros lugares da tabela?
Olha, Paulo, eu acho que a gente pode levantar dois motivos principais. O primeiro, é impossível deixar de citar, o alto número de lesões, né, que o Liverpool teve nessa temporada. Basta a gente citar que o Virgil van Dijk, o zagueiro holandês que chegou e junto do Alisson, eles mudaram o Liverpool, deram mais segurança ao Liverpool, que desde então passou a conquistar títulos importantes novamente. O Virgil van Dijk ficou fora praticamente da temporada inteira. Não foi o único. Outros jogadores importantes para o time também ficaram lesionados aí por um grande período de tempo. E o outro motivo, eu acho que ele conversa com essa situação que a gente está vivendo da pandemia e do calendário de futebol muito apertado. Então, tem sido muito difícil, não só para o Jürgen Klopp, mas o Jürgen Klopp ele é o símbolo desse futebol de alta pressão, né? Então, o Liverpool não conseguiu jogar esse futebol de uma pressão muito grande e sofreu como consequência muitos gols. E até um exemplo dessa dificuldade do Liverpool, acho que ficou muito claro no jogo contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões, em que o Toni Kroos ele fica completamente livre para dar um lançamento que o Vinícius Júnior aproveita. No Liverpool, vitorioso dos anos mais recentes, era praticamente impensável a gente ver um jogador adversário do Liverpool ter tamanha liberdade no meio-campo sem ser pressionado.
Manchester City e Chelsea são os finalistas da Champions League na outra semana, mas para o Liverpool o que interessa é ter uma das quatro vagas. O Chelsea, se depois vencer a Champions League, mesmo que ele ficar fora do G4, ele tem a vaga pela UEFA, né? A vaga da competição europeia. Manchester United está no segundo lugar, Tauã. Que temporada é essa do United? Não dá para dizer que disputou o título, né? O City tem, no momento, 13 pontos à frente do United, a duas rodadas do fim, mas não deixa de ser uma posição importante, uma posição interessante bater aí a marca dos 70 pontos e fazer uma campanha sólida para uma vaga na próxima Champions League. Lembrando que o United está na final da Europa League, né?
Exato. O Manchester United ele vem sofrendo de um mal que não pegou ele apenas nessa temporada, mas já vem de temporadas passadas, que é a falta de regularidade, né, do time do Solskjaer. E essa falta de regularidade ela aparece em momentos ali de 8 ou 80. O Manchester United é um time que, contra grandes adversários, ele consegue pontos importantes, ele consegue muitas vezes mostrar ali sua força em um contra-ataque, na capacidade de definição do Bruno Fernandes, que é muito bom, e também no alto número de penalidades máximas que são concedidas pro time de Old Trafford. Mas essa temporada eles diminuíram um pouco dessa irregularidade. E aí a gente vê isso refletido na tabela, embora não tenham disputado o título, né, propriamente dito, porque o Manchester City emplacou aí uma grande sequência de resultados. Mas é um time que começa, pouco a pouco, a mostrar sua cara. É o time do futuro. Tá? Já tem algumas temporadas que é o time do futuro. A gente sempre começa esperando muito o que pode acontecer. Mais uma vez, vamos ver o que pode acontecer na próxima temporada. O título da Europa League pode até ser mais uma cereja do bolo nesse caminho do Manchester United para tentar voltar a ser tão dominante quanto era no, na época Alex Ferguson, né? Desde então, desde a saída do Ferguson, teve muita dificuldade para se manter lá em cima.
E para a gente fechar a Inglaterra, Tauan, e o Leicester, hein? Que belo título da Copa da Inglaterra no final de semana. Faz outra boa campanha, é atualmente o terceiro colocado, ainda pode, inclusive, roubar esse segundo lugar do Manchester United, está ali no bolo de cima. Que feito, né? E que capacidade de se manter em cima, porque se o título surpreendeu a todos há alguns anos, o Leicester consegue, ano após ano, ficar no bloco de cima, não deixar que aquele título, né, seja só um pontinho, uma interrupção ali na história.
Ah, exatamente. Eu acho que foi até uma das grandes histórias aí desse final de semana de futebol europeu. E é engraçado, depois a gente vai falar também sobre futebol italiano, mas assim, uma das coisas que aconteceram nessa rodada foi que os defensores aí da famigerada Superliga Europeia tiveram motivos aí para baixar a cabeça, né? O Leicester, por exemplo, ele não estava incluído naqueles planos, né, enfim, chacoalharam aí o mundo do futebol. Mas o Leicester, embora ele não seja considerado em nome um dos Big Six, pelo que falam, ele é um time que, nos últimos anos, ele vem provando ser muito mais competitivo, por exemplo, do que o Arsenal, que está no meio da tabela. Então, de fato, foi um recado dado de que o Leicester ele soube aproveitar aquele milagre, né, que foi aquele título inglês concretizado em 2016, para se manter competitivo na parte de cima. Então, isso até fica muito evidente quando a gente vê quais foram os dois principais heróis da conquista. De um lado, a gente tem o Kasper Schmeichel, filho do Schmeichel do Manchester United, do Manchester City. Ele fez defesas assim, absurdas, das quais a gente pode destacar duas. Uma cabeçada, que ele voa para defender no cantinho, e depois um chute muito forte do Mason Mount, que ele voa para fazer a defesa. E o outro herói do título foi o Tielemans, jogador belga que fez um golaço no segundo tempo, e ele foi um dos caras contratados pelo Leicester City após aquele título inglês. Então mostra um clube que soube se movimentar, que está sabendo aí se movimentar. Destaque também, o jogo teve lance de VAR, enfim, teve outros elementos, foi bastante emocionante, mas foi um fim de semana dos pesadelos para o Chelsea, porque o Chelsea ele não apenas é derrotado na final da FA Cup para o Leicester, como também ele perde a decisão da UEFA Champions League para o Barcelona. Então não foi um bom fim de semana para os torcedores do Chelsea também, não.
Falamos da Inglaterra, vamos para a França, Tauan, com uma coisa curiosa. Se muita gente olha para o campeonato francês e fica só esperando o Paris Saint-Germain bater campeão, foi assim que o Paris Saint-Germain o fez, né, nas últimas temporadas. Dessa vez, o Paris Saint-Germain chega à rodada final atrás, no segundo lugar, um ponto atrás do Lille, portanto, está mais longe da taça que o seu rival. O Lille tem 80, o PSG tem 79 pontos, E aí, minha pergunta para você, Tauan. Em 2018 e 2019, o PSG foi campeão batendo, passando dos 90 pontos. O ano passado foi campeão, eu não vou considerar aqui, porque o Campeonato Francês terminou na metade, terminou ainda com 10, 11 jogos por conta da pandemia, decidiram terminar o campeonato com antecedência, então claro que a pontuação é menor. E agora o PSG tem 79. Por que, para você, o PSG não conseguiu voar no Campeonato Francês? E aí uma segunda pergunta que já vem pendurada nessa. O campeonato é tão fraco como se falava ou não? Tem coisa boa no Campeonato Francês que às vezes o fã de futebol aí ignora por conta daquelas campanhas mais tranquilas que o PSG fez recentemente?
Acho que não é só um elemento que explica essa queda do PSG nessa temporada de Ligue 1. Vamos lembrar que o Paris Saint-Germain mudou de treinador no percurso, saiu o Thomas Tuchel, que vinha de uma boa temporada, foi a primeira vez que o clube chegou numa final de Liga dos Campeões, mas ele já não tinha um bom relacionamento, o melhor dos relacionamentos ali com o Leonardo. Ele sai, entra o Maurício Pochettino, que é um cara que demora um pouco para colocar, para fazer o seu trabalho, né? Ele é um cara que ele é mais conhecido pelo futebol do grupo mesmo, né? Não ficar apenas ali nas individualidades, o que, aliás, custou ao Paris Saint-Germain a vaga, né? A eliminação da Liga dos Campeões. O Neymar ficou lesionado mais uma vez durante um período dessa temporada e isso, evidentemente, cobra uma conta. Qualquer time que tem o Neymar vai sentir a falta do Neymar. E aí também eu acho que tem aquele lance do Paris Saint-Germain achar que a Ligue 1 é tranquilona. Eles vão ganhar fácil a Ligue 1. E isso pode ser refletido, essa, vamos chamar de não ser um foco completo no campeonato nacional, numa diminuição ali da intensidade, né, dos jogos. Ainda assim, o Paris Saint-Germain ele desempenhou um futebol para colocar ele onde ele está. O que eu acho que surpreende mesmo é a gente ver o Lille tão acima, né? O Lille ele não performou tão alto para somar os pontos que ele conseguiu. Então, é surpreendente, eu acho que mais até por qual adversário está na ponta da tabela. Fosse um Lyon, que já vinha aí de alguns anos fazendo um bom papel, ok, você coloca ali um Olympique de Marseille, que tem alguns valores interessantes, também. Então, eu acho que esse somatório de elementos ajuda a explicar um pouquinho por que o PSG não está onde a gente achava que ele estaria, né? Então, dos quais eu amplifico mais a mudança de treinador durante a temporada e também essa certa falta de atenção, assim, essa falta de tesão pela Ligue 1 por parte deles. E para falar sobre a Ligue 1, eu acho que a gente tem outros times que são interessantes, sim. Vamos lembrar que o Lyon chegou recentemente em final de Europa League, volta e meia os times, até propriamente na Champions League passada, né, eliminou o Manchester City, por exemplo, mas eles não estão no nível do Paris Saint-Germain ainda. Então, eles mostram, eles colocam uma competitividade, acho que muito mais com os outros times e não com o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain ainda sobra. E eu acho que, por causa disso, e também pela falta de grandes astros que não estejam apenas no Paris Saint-Germain, a gente olha para a Ligue 1 meio que com certo desdém, né? Parece uma liga de um time só, tanto no que eles sobram tecnicamente como grupo na comparação com os outros, como pelo fato de que todos os astros eles estão no único clube, né? Então, assim, fica muito monocrático assim, a Ligue 1 nesse sentido.
O Lille tem um ponto a mais que o PSG. Na última rodada, ambos jogam fora de casa contra times do meio da tabela. O Lille vacilou no último final de semana, só empatou em casa com o Saint-Étienne, por isso a vantagem está tão curta. Vamos para a Itália, Tauan. A Juventus conseguiu vencer a Inter de Milão por 3-2 no sufoco, por isso se mantém viva também por um lugar na Champions League. Isso porque o Milan, no quarto lugar, um dos motivos, né? O Milan no quarto lugar só empatou com o Cagliari. Então o Milan tem 76, a Juventus tem 75. E o Napoli, que venceu a Fiorentina, tem também 76. Então, Napoli em terceiro, 76. Milan quarto, 76. Juventus quinto, 75. A Internazionale já é campeã. A Atalanta, no segundo lugar, com 78, já abriu uma margem. Temporada ruim também da Juventus, né, Tauan? Trabalho do Pirlo teve dificuldades de emplacar e me parece, para o tamanho de investimento do time, para o patamar que a Juventus tenta, né, viver e conviver, e até por essa história da Superliga, aproveitando para dar uma cutucada, é muito pouco, né? O quinto lugar para a Juve, que conseguiu uma sobrevida. Ainda pode, na última rodada, quem sabe, terminar entre os quatro.
Exatamente. É muito abaixo do que todo mundo esperava, né? Se a gente imaginasse como essa hegemonia de 9 títulos consecutivos da Juventus fosse terminar, talvez a gente pudesse imaginar uma briga ferrenha até o término da temporada, e ali já fazia um tempinho que a gente imaginava, nessa temporada 2020-2021, que a Juventus não fosse acompanhar. Muito aquém, o trabalho do Pirlo deixa muito a desejar, e porque também foi muito inconstante. Teve momentos de bom futebol, mas aí faltou, acho que, o grupo, né, jogar, apresentar um desempenho satisfatório, muitas falhas individuais. Isso também, obviamente, está na conta do Pirlo. E também, para aproveitar, né, a cutucada que você deu em todo esse lance da Superliga, outro motivo também desse final de semana aí terrível para os defensores dessa ideia de Jirico aí, foi que a Atalanta, ela se garantiu matematicamente na Champions League. Atalanta, por exemplo, que o Andrea Agnelli, presidente aí da Juventus, ele disse que, tempos atrás, né, que era um absurdo ver a Atalanta na Liga dos Campeões, e a gente vai se encaminhando para mais um ano de Atalanta na Liga dos Campeões, inclusive se classificando antes da Juventus, e a Juventus brigando para conseguir a sua vaga. O jogo contra a Inter de Milão, ele ficou marcado, acho que, por uma boa atuação do Quadrado, que não deixa de ser interessante, foi um dos únicos aí que se salvam, é um dos únicos que se salvam nessa temporada do time do Andrea Pirlo, mas também por uma péssima atuação do árbitro, viu? Pessoal aí que está nos escutando, depois busque os melhores momentos, vocês vão ver um show de horrores, de pênalti, de, enfim, é uma festa trágica aí, protagonizada pelo árbitro da partida.
E quando se chegava ao 88, este balão atrás de Yannick Carrasco, lo va a rematar Luis Suárez, esta vez sí, el tanto del jugador uruguayo, que pode valer uma liga para o Atlético de Madrid, o gol número 20 no campeonato.
Ouvimos aí o gol de Luis Suárez, que deu a vitória ao Atlético de Madrid, 2-1 para cima do Osasuna. Atlético de Madrid, 83 pontos, Real Madrid, 81 pontos. São 2 pontos de vantagem para a rodada final, em que o Atlético de Simeone visita o Valladolid, enquanto o Real Madrid de Zidane recebe o Villarreal. Que homem nascido para ter momentos históricos, o Luis Suárez, hein, Tauan? E aí eu queria te ouvir sobre Suárez, jogando duas provocações. Primeiro, diretoria do Barcelona, a cidade de Barcelona, digamos. Você acha que subestimaram a capacidade de Luis Suárez? Não pensaram que, olha, é melhor ter o cara aqui do que ter o cara ganhando taça num rival local? E dois, aí te pergunto como quem acompanha mesmo o Luis Suárez, que nível de futebol ele apresentou nessa Liga Espanhola? Você acha que, de fato, em movimentação, em participação, ele viveu momentos que lembraram aquele grande Luis Suárez de outros tempos no Barça?
Olha, começando aí pela sua primeira pergunta, eu acho que o ponto central que mostra o quão ruim foi essa decisão do Barcelona é o fato de entregar o cara para um adversário, né, para um rival que briga por títulos. E o Barcelona, inclusive, nessa rodada, ele deixa de ser um candidato matemático para o título, porque ele perde por 2-1 para o Celta de Vigo, e perde também porque o camisa 9, o cara que herdou o número do Suárez, que é o Martin Braithwaite, ele perde um gol embaixo da trave. Então, a gente vê aí o drama do Barcelona, né, porque o time, esse ano aí, ele deixou a desejar muito, embora na própria Liga Espanhola tenha feito algumas boas exibições, especialmente aí na conta do Messi. Então, foi uma péssima decisão porque você perde não só um jogador histórico, um jogador que decide jogos, ainda decidia jogos na Liga Espanhola pelo Barcelona, como você entrega com um rival. E deixa de fazer sentido quando a gente pensa que o Barcelona, ao menos, parece que está aí tentando trazer o Kun Agüero para o Camp Nou. São jogadores mais ou menos da mesma faixa etária. Que tipo de renovação é essa, né, que eles estão buscando? Então, cara, o torcedor do Barcelona tem muito motivo para ficar fulo da vida por ter perdido o Suárez nessa temporada. Reta final do campeonato e a partida dessa penúltima rodada deixaram isso muito claro. Agora, falando sobre o Luis Suárez, ele fez um início de temporada muito bom. O início de temporada do Luis Suárez pelo Atlético de Madrid é excelente. Ele ajuda o time do Simeone a chegar na liderança. Em determinado momento do Campeonato Espanhol, parecia que o título espanhol seria uma mera formalidade para o Atlético de Madrid. O Suárez ele caiu, né, no entanto, de rendimento nessa reta final, e o Atlético de Madrid sentiu isso. O Suárez, por exemplo, ele vinha aí numa grande seca, ele não marcava pelo Atlético desde março, se não me engano. E o Simeone deixou ele até o final do jogo, como não tinha feito em partidas anteriores, e dessa vez falou, ó, ele vai ter que resolver, né? Foi um jogo muito difícil do Atlético de Madrid contra o Osasuna. O Atlético de Madrid atacou o tempo todo, sofre um gol no primeiro ataque que sofre do Osasuna, isso já na reta final. O Real Madrid, ao mesmo tempo, estava vencendo o Atlético Bilbao por 1-0, e o Atlético de Madrid, que lidera o Campeonato Espanhol desde novembro, estava vendo ali na penúltima rodada, né, essa liderança escapar pelas suas mãos. Então, seria algo bem traumático. Então, por isso que o gol dele foi muito comemorado. Ele ajuda a construir a jogada, depois ele aparece para finalizar. O Renan Lodi, ele tinha empatado um pouquinho antes, na reta final. O Luis Suárez, ele é o principal jogador do Atlético de Madrid. Acho que é por isso que o Atlético de Madrid também não garantiu ainda esse título, né? Embora ele tenha passado aí por um período de jejum, ele é um cara que ele converte gols que você muitas vezes não vai imaginar que ele vá converter. Então, ele é um jogador que faz a diferença. Se o Atlético de Madrid ainda tem chance de ganhar título depois de toda a queda de rendimento que teve, eu acho que muito daí vai na conta dos gols que o Luis Suárez fez, especialmente no início da temporada.
E a essa altura seria uma grande tragédia perder o título. A rodada de sábado, basta o Atlético de Madrid vencer o Valladolid, fora de casa, é verdade, mas um time da parte de baixo, do pé da tabela, vencer para voltar a ser campeão espanhol. Tem muito o que falar de um Barcelona possivelmente sem Messi, de um Real Madrid possivelmente sem Zidane, mas eu fecho esse giro de Europa, chegando na Alemanha, para falar um pouquinho contigo sobre Lewandowski. Tauan, bateu o recorde de gols, alcançou o recorde de gols de Gerd Müller, um recorde que parecia impossível de ser alcançado, né? É muito gol, é uma sequência realmente impressionante e, a meu ver, de certa forma, até marca, né, a fase de melhor do mundo do Lewandowski. Ele foi eleito melhor jogador do mundo pelo ano de 2020, claro, mas quando a gente for olhar a carreira do Leva, essa sequência goleadora dele na Bundesliga 21 também vai estar na primeira prateleira. Que tal essa Bundesliga de Lewandowski, Tauan?
Ah, Paulo, como você disse, né, cara, é um negócio espetacular. Tem alguns recordes que muita gente achou que nunca seria quebrado. Eu acho que nós somos daquela época em que o maior artilheiro da Liga dos Campeões, por exemplo, era o Raul e parecia inalcançável. E aí a gente entra nessa era de recordes sendo dilacerados por Cristiano Ronaldo e por Messi, e na Alemanha muitos deles sendo também quebrados pelo Lewandowski. Mas essa marca aí de 40 gols em uma única temporada, que foi atingida aí pelo Gerd Müller em 1971-72, o Gerd Müller, que foi dono de vários desses recordes, ela parecia que seria inatingível, de certa forma, porque o Robert Lewandowski, que é esse cara que marca tantos gols, ele ainda não havia feito isso na Alemanha, né? E a gente está falando na Alemanha, no Bayern de Munique, mais hegemônico da história do futebol alemão, que já é uma coisa muito grande. Eu acho que marca muito o nome dele como esse grande goleador histórico, tanto do futebol europeu, do futebol da nossa atualidade, do futebol do Bayern de Munique, E também acho muito legal as homenagens que foram prestadas ao Gerd Müller, inclusive pelo Lewandowski. Ele faz o gol, ele mostra uma camisa. O Bayern de Munique, através das suas redes sociais, também exaltaram muito o seu maior artilheiro, né? Então, é bacana por causa disso, né? Ele não apaga a história que foi escrita anterior. Ele faz a sua, mas ele lembra um cara que é muito grande na história do futebol.
E eu lamento informar ao Gerd Müller, mas no sábado, a rodada final, tem Bayern de Munique e Augsburg. E olha, é muito difícil imaginar que Lewandowski não faz pelo menos o seu gol de número 41, né? Porque se o cara faz gol tudo quanto é jogo, não é na rodada final, sem valer nada, já sem o peso do recorde nas costas, que eu acho que ele vai passar em branco. Bayern campeão, RB Leipzig vice-campeão, Dortmund e Wolfsburg na Champions League. No fim das contas, Tauan, Champions League do Bayern de Munique foi frustrante para o torcedor, né? Não conseguiu bater o Paris Saint-Germain, ainda que tenha criado muito, inclusive sentindo muito a ausência do próprio Lewandowski, mas a temporada em casa, novamente, é muito segura, né? Mais um campeonato que às vezes acaba desprezado porque o campeão parece bola cantada. Tem muito time legal na Alemanha, tem muito jogo bom no campeonato alemão, mas essa é difícil imaginar que essa segurança do Bayern em manter a primeira posição não vai continuar para a temporada que vem, né? Parece estar longe de terminar essa sequência.
Ah, justamente. Esse daí, cara, começa a temporada, não dá nem tempo de ficar emocionante a disputa pelo título, né? Nos últimos anos, até a parte inicial, a gente vê o Leipzig, que apareceu bem nesse ano. No ano passado foi o Dortmund que chegou a ameaçar, mas aí o Bayern de Munique, ele parece o Schumacher, naquela época do Schumacher da Ferrari. Você sabia que o cara ia chegar na frente de algum jeito ou não. Agora, o campeonato, ele tá bom, ele tá interessante se você pensar nas outras brigas. Acho que especialmente no rebaixamento, né? Porque você já tem o Schalke 04, que tá rebaixado já faz um bom tempo, inclusive. Mas para essa rodada final, você tem clubes tradicionais como o Colônia e o Werder Bremen lutando contra a queda, também com o Arminia Bielefeld. E tanto na Bundesliga como na França tem aquele lance da vaga de repescagem, né? Então tem uma vaga que já decreta o seu rebaixamento por completo, mas se você chegar ali na posição, na 16ª posição, você ainda tem uma última chance de não cair. Então são as brigas aí para a gente ficar de olho no campeonato alemão e no Lewandowski. Vamos ver se ele quebra o recorde do Müller, né? Na partida que ele atingiu essa marca, ele até perde depois dois gols ali, e a gente chega até a ficar impressionado, porque ele não costuma perder gols como ele perdeu depois de igualar o recorde do Müller. Mas tem mais uma partida aí.
É isso, as cinco principais ligas europeias terminando no próximo final de semana. Aí na semana seguinte tem final da Europa League e final da Champions League. E então, esses jogadores todos vão servir suas seleções com Copa América, com Eurocopa. Então, reta final dos clubes europeus para quem acompanha à distância aqui do Brasil. Tauan, valeu pelo papo. A gente volta a se falar sobre futebol europeu em breve aqui no Golaço. E mais uma temporada terminando aí com boas histórias vindas lá da Europa.
Isso aí. Valeu, Paulo, pelo convite. Valeu para você que está nos ouvindo. É isso, cara. O futebol, ele se renova, ele é bom demais. E tem gente que ainda quer botar ideia de Superliga com tanta emoção aí, né? Dá licença.